passaporte português. É um sonho de consumo.
Ele lhe conta a história dele. Que é uma coisa assustadora.
De Goa a Tel Aviv, de São Paulo a Londres e a Lisboa.
Pessoas compram, né? Compra todo mundo para poder conseguir essa nacionalidade.
5 países, 3 continentes e o poder de um documento.
Quanto vale este passaporte?
Eu quero conseguir se eu tenho o direito.
A raiz do ENE é portuguesa, né?
Passaporte. Estreia esta quarta-feira na SIC.
Boa noite e bem-vindos às Causas, na SIC Notícias com José Miguel Júdice, todas as terças-feiras. José Miguel, muito bem-vindo mais uma vez.
Claro, bom dia, boa noite.
Boa noite. As diretas do
PS. Boa noite, foi uma ótima noite. O Benfica e o Braga.
Bom, não falemos disso agora, porque agora temos pouco tempo para tudo aquilo que hoje quero falar. E comecemos pelo PS e por António Costa. Temos diretas na próxima sexta e no próximo sábado. O secretário-geral mantém ali algum distanciamento, neutralidade, mas há contextos que o José Miguel Júdice quer aprofundar e que passam não só pela estratégia, como também pelo legado de António Costa.
Ora bem, eu estava a preparar o programa e lembrei-me desta ideia. Em princípio, uma coisa não pode ser ela própria e o seu contrário. É uma coisa tonta que seja assim, mas às vezes não é. Às vezes as coisas são mesmo elas próprias e o seu contrário. Lembrei-me isto a propósito da posição do António Costa em relação à contenda entre os dois principais candidatos a secretário-geral. Ora bem, é manifesto, é indiscutível, António Costa não gosta de Pedro Nuno Santos. E o Pedro Nuno Santos há muito tempo que sabe isso, e não é uma coisa que o preocupe muito, dadas as características agradáveis e divertidas que ele tem.
Ele elogia muitas vezes o primeiro-ministro.
Pois, claro, o que é que ele há de fazer? E por outro lado, ele também nunca amou a geringonça, ou pronto, gostou tanto da geringonça como o presidente Mitterrand em França gostou do Partido Comunista Francês. Isto é nada. Fez um acordo, um ato muito inteligente, tático, muito corajoso, que podia ter mudado o sistema político português se o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português tivessem aproveitado para caminhar para a moderação, para se tornarem partidos do sistema e não partidos radicais. Seja como for, o que ele não quer é pagar o preço. É a razão principal porque ele e muitos outros não gostam do Pedro Nuno Santos politicamente, é porque se foi difícil a geringonça, o que agora os partidos da geringonça vão exigir é muito mais do que teriam exigido para aprovar o orçamento em 2021, que o António Costa entendeu que não podia aprovar.
Sim.
Portanto, mas ele, o que é que ele fez? Veio elogiar o Pedro Nuno Santos, veio dizer que o Mário Soares era radical e veio elogiar a própria geringonça. Porquê é que ele fez isto? Não é porque tenha mudado, é por uma razão muito simples e muito óbvia. Ele não quer que no domingo à noite, se ou sábado à noite, pouco importa, quando provavelmente o Pedro Nuno Santos sair como vencedor, se diga o derrotado foi António Costa.
Sim.
Ele quer que o derrotado seja o Zé Luís Carneiro. No entanto, o costismo, ainda agora o último foi o Fernando Medina, que aliás com uma intervenção muito clara e até muito dura a dizer que estamos fartos de predestinados, no fundo, apoiaram o Zé Luís Carneiro. Ora
Sim.
bem... E apoiam porquê? Por
Mas isso
razões.
Quer dizer alguma coisa sobre a posição não confessada de António Costa?
É, no fundo ele não pode ser de outra maneira. Os outros podem. O que é que eles têm medo? Eles têm medo de duas coisas. Têm medo que o Pedro Nuno Santos seja meio caminho andado para perderem as eleições legislativas. E outros, ainda mais, têm medo que seja meio caminho andado, caminho completo, para que o PS perca por muito tempo o centro, que se torna um partido mais radical, coisa que o PS sempre recusou ser e por isso transformou do partido natural de governo. Ora bem, é isto que mete. Aliás, eu falo com muitas pessoas, algumas pessoas do Partido Socialista, que me encontram em vários sítios, e alguns até adeptos do Pedro Nuno Santos. E vários me têm dito, basicamente, isto sabem que eu não os vou citar, não, o Pedro Nuno Santos ainda não está preparado, ainda não está maduro, teria sido bom que fosse daqui a 2 anos, ele vai ter de perder muito do fogo juvenil que o caracteriza. Dava-lhe jeito uma cura da oposição. E o Partido Socialista tem de mudar para uma nova geração, isto é gente nova que está ao lado de Pedro Nuno Santos, mas para isso não é no governo, é na oposição. Porque se forem para o governo, são os velhos, os carneiristas que acabam por ficar no governo. Portanto, o António Costa quer, e os moderados com ele, não ficarem limitados no seu próprio futuro. Repare, em princípio vai haver eleições após o orçamento de 2020, para 2026 e após as eleições presidenciais, vão passar os 6 meses. Portanto, 6 meses é antes, a seguir pode ser logo a seguir. E, portanto, com muita probabilidade, na primavera de 2026 vai haver eleições. E essas serão claramente as eleições verdadeiramente importantes. Bom, agora, estas divergências internas na cabeça de António Costa são o leitmotiv para eu passar àquilo que você estava a dizer, falar do legado de António Costa.
Sim.
Foram 9 anos, desde que ele tomou o poder contra António José Seguro, e eu, portanto, não tenho muito tempo, terei de ser muito resumido, mas acho que basta, as pessoas conhecem bem o percurso dele, conhecem bem o que se passa em Portugal. Em primeiro lugar, o grande legado de António Costa são as contas certas. Não é geringonça. Podia ter sido, se ela tivesse acabado por correr bem. No fundo, isso e outra coisa também muito importante, que eu aliás já disse algumas vezes. O António Costa, para a economia privada, foi defensor da economia liberal. Ele não quis pôr em vigor medidas contra as medidas da Troika, que ele achava, no fundo, que seriam demasiada viragem à esquerda. Ao mesmo tempo, ele foi estatista, mas fez o que eu chamo os serviços mínimos do estatismo. Claro que aumentou o papel do Estado na saúde, aumentou o papel do Estado nos transportes, aumentou o papel do Estado na educação, aumentou os funcionários, aumentou o peso da administração pública, sim, mas não foi mais do que isto. Não foi mais do que isto. Terceira característica, ele foi sempre um político aparelhista, um paratchique, e rodeou-se de fiéis carreiristas oriundos do PS.
E criou a ala do costismo.
Exatamente.
Já havia
mas não foi buscar fora. Não foi buscar fora. Portanto, não pensou para o longo prazo. Sim. Eu acho que o António Costa nunca esteve interessado no longo prazo. É um homem, é um tacticista, é um magnífico tático, é uma pessoa com uma capacidade de combate político rara em Portugal, é um tipo muito frio, com um instinto assassino, killer instinct, é um pragmático absoluto, sacrifica sem dramas quem se meter ao caminho, ainda que possam ser os seus melhores amigos. Nunca foi um bom estratega, teve uma ideia estruturada e consistente para Portugal. Diga.
Não foi um bom estratega?
Não.
Muitos discordarão de si.
Pois, é claro, isso é que é normal, mas eu acho que não foi. Eu acho que ele sempre foi um tático. O estratega é aquele que é capaz de pensar a médio prazo, aceitando com naturalidade que as coisas possam correr mal durante algum tempo. Há bocado estávamos a falar, e você disse-me isto, não é segredo nenhum, que o António Costa parece que deu 30 entrevistas às televisões.
Sim.
O que significa uma presença constante no curto prazo. Bom, sim, ele nunca se interessou por reformas profundas. Aliás, há uma frase dele muito engraçada: fico logo alérgico à expressão reformas estruturais, que me arrepia. Ora bem, ele sabe que as mudanças são incómodas, são impopulares, demoram a ter resultados, e o tal tacticista, o homem do curto prazo, não aguenta essa ideia de estar em baixo algum tempo. Deixa em mau estado o Serviço Nacional de Saúde, deixa em mau estado a escola pública, e porquê? Porque ele acabou por ficar no terreno de ninguém, entre a pressão da sua esquerda para estatizar e transformar a escola e a educação, os transportes e até a habitação apenas numa atividade pública, e o bom senso que levaria a nunca deixar de pedir o apoio da economia social e da economia privada. Mas como ele não podia ir para um lado, nem podia ir para o outro, acabou por não montar uma estratégia, que seria o reformista, para dar um impulso mais forte à economia social e à economia privada, na saúde, na educação, nos transportes, na habitação, como muitos socialistas moderados defendiam.
Mas estes 9 anos são apenas uma pura gestão do dia-a-dia, manter esses equilíbrios,
não
vê mais naquilo
não,
que mais, deixa António Costa?
Não deixou Portugal arruinado na independente, como é coisa pouca. E isso foi muito fruto da sua cautela, prudência em matéria financeira. E, portanto, quem quiser mudar Portugal vai poder partir agora de uma situação onde, manifestamente, quando o Passos Coelho chegou, não havia condições.
Sim.
E mesmo quando o António Costa chegou, também honra lhe seja, também não havia essas condições. No plano partidário, ele deixa o PS viável. O PS continua a ser, talvez, o principal ou o primeiro partido português. Com um problema, a dependência excessiva da esquerda radical. E porquê? Porque ele nunca quis arriscar a olhar para a direita. Mesmo no tempo do Rui Rio, que estava desejoso de o fazer. Ele nunca quis compensar uma coisa com a outra.
Mas isso é algo que a direita deseja mais do que a esquerda. Quando eu ouço falar de tal bloco central, parece que a direita está sempre um bocadinho mais disponível para isso do que a própria esquerda.
Tem toda a razão. Nesta altura, ou de outras alturas, foi diferente. O Mário Soares esteve sempre muito disposto para o bloco central. Fez vários governos, com o PSDS, com o PSD, etc. O que eu digo é que não é fazer um governo, percebe? É tratar de assuntos com o PSD.
Consenso.
Não fazer o PSD o inimigo com o qual não se pode falar. Qual foi o seu maior fracasso? Desbaratar a maioria absoluta. Os portugueses deram-lhe quase 5 anos para fazer coisas, para mudar o país, para reformar o país, para pôr o país a funcionar. Cometeu um erro total de meter os delfins no governo, em vez de ir à sociedade civil buscar gente muito competente, que com o horizonte de 5 anos muito provavelmente aceitavam. E com isto, falhou. Claro que se poderá dizer, foi pouco, foi. Mas foi pena, claro que foi pena que não tivesse feito mais. Mas outros antes dele foram piores. E nós não podemos ter a certeza se não vamos ainda ter saudades dele pelas coisas positivas que teve, e teve manifestamente, e várias vezes aqui o elogiei.
E eu lembro-me apenas de uma coisa, porque só a pensar o que é que o António Costa deixa para a história, ou deixa, enfim, para no futuro ser lembrado. Mas também António Costa, e eu quero aqui lembrar algo que na altura todos vivemos, que foi quando se fez a chamada geringonça, era algo que nunca tinha sido feito em Portugal e que rompeu completamente aquilo que sempre tinha sido a lógica de criação do Parlamento e do Parlamento, mas que na altura foi visto como grande, um golpe de Estado, uma espécie de golpe de Estado.
Foi um momento de grande coragem política, só que isso seria o grande feito da sua vida política se não tivesse fracassado. Se ele tivesse conseguido que o PC e o Bloco de Esquerda se tornassem um pouco mais moderados, que eles quisessem influenciar a partir de dentro, em vez de tentarem destruir a partir de fora. Como ele não conseguiu transformar o PC e o Bloco de Esquerda em partidos menos radicais, a sua estratégia falhou. Era uma estratégia tática, era, mas podia ser um dos seus elementos. Agora repare, poder-se-ás, ele vai ficar na história. Bom, eu acho que ele, como aliás o Marcelo Rebelo Sousa, não vão ficar na história. Como ficaram o Cavaco e o Soares, por razões diferentes. Mas eu acho que o Soares, se quer que eu diga, acho que não está nada interessado. Não tem essa visão...
O Soares?
O António Costa. O Soares estava, claro que sim.
Sim.
Não,
sim.
O António Costa nunca... ao contrário do Marcelo, o António Costa não creio que esteja muito preocupado se daqui a 50 anos ou 100 anos ninguém falar muito dele.
Acha que não?
Acho que não. Acho que ele é um homem, é um grande político, mas é um grande político de curto prazo. Da tática, da intervenção, da manipulação, da...
O homem que passou toda a sua vida, praticamente toda a sua vida... Na política, não estará interessado em saber como é que
estratégia
gostaria de ficar na história?
Não, acho que não. É porque ele é um taticista. Ele é um homem de curto prazo. É pelo menos a minha opinião.
Sim.
Bom, agora, o que é que eu acho que pode dar saudades do António Costa? Isso depende, claro, de quem ganhar as eleições do Partido Socialista, em primeiro lugar. Repare, toda a gente me diz que vai ser o Pedro Nuno Santos. Agora, eu acho que a sensação que há é que ele, se ganhar, não ganha as eleições legislativas. E se ganhar as eleições legislativas, não consegue governar. Porquê? Porque a esquerda vai ser, com toda a probabilidade, ainda que ligeiramente minoritária. E o que vai decidir quem vai governar é quem soma 116, não quer dizer para fazer alianças, quem soma 116 contra os outros. Portanto... O que ele realmente não vai, quanto a mim, não vai querer ser derrotado, como eu disse, e portanto é-me indiferente que se ganha um ou se ganha outro. Não quer dizer que eu não esteja preocupado, mas não vou apoiar ninguém. Agora, o que eu acho é o seguinte: acho que o Pedro Nuno Santos não vai fazer a caminhada da esquerda para o centro que os três.
Acho que não. Os amigos ao judício dizem sempre que acha que os radicais, como tem falado Pedro Nuno Santos como mais da esquerda radical, os radicais quando chegam ao governo,
mudam.
A história tem provado, mudam, mudaram. Você acha que o Pedro Nuno Santos não iria por esse caminho, caso vencesse?
Iria, com certeza. Se fosse daqui a 2 anos, chegaria já muito mais centrado. Não, o problema é que ele vai depender totalmente do Bloco de Esquerda e do PC se ficar no governo. E não pode centrar-se. Não pode centrar-se agora. Agora, ele, se for líder da oposição, vai fazer esse processo para em 2026, nas futuras eleições, estar preparado para as ganhar e com muita probabilidade, porque quem for governar os próximos 2 anos, com a crise que aí vem, não vai ter um período muito fácil, não tenho dúvidas nenhumas. Acho que, portanto, o Pedro Nuno Santos tem menos probabilidades de ganhar que o Zé Luís Carneiro no país.
No país, sim.
E por isso, o Luís Montenegro e a esquerda moderada quer tanto que o Pedro Nuno Santos ganhe. Ora bem, eu sou muito claro, como já aqui o disse há semanas, como em 86. Eu prefiro que Luís Montenegro, o risco de Luís Montenegro perder com José Luís Carneiro, do que o risco de Luís Montenegro ganhar contra o Pedro Nuno Santos. Uhum. Porquê? Porque a radicalização do processo político vai ser muito grande e o PS, que é um partido estruturante como é o PSD, pode passar por uma crise muito grande, que é má para o sistema político. Agora, o grande problema aqui é que é preciso isolar os radicais. Não, ouça, eu não sou contra, eu sou o contrário, eu sempre defendi que o PC devia entrar no sistema político antes do Bloco de Esquerda. Eu quero que um dia o Ventura entre no sistema político, mas eles não podem ser visitáveis enquanto não quiserem estar do lado do sistema político. Enquanto eles quiserem estar de fora a atacar o sistema político, não podem estar dentro do sistema político porque vão destruí-lo por dentro.
Sim.
E, portanto, é o que eu penso, acho que nós não nos podemos dar ao luxo de ter radicalismos nos anos que aí vêm, já falei disso várias vezes, e, portanto, eu gostaria, sinceramente, que isto fosse entre o Luís Montenegro e o José Luís Carneiro e ganhasse um deles.
Sim.
Prefiro isso, eu não sou um homem de esquerda, mas não é isso que está em questão, agora, do que ser o Luís Montenegro ter um passeio na praia, que nunca teria, mas um passeio na praia ganhar o Pedro Nuno Santos. Eu acho que isso é mau para o sistema político.
E assim, a necessidade de, como defende, isolar radicais. Falemos então de Alcochete, do trabalho da Comissão Técnica Independente, porque considera que a Presidente, a Rosário Partidário, deveria ser mais discreta do que tem sido.
Não é mais, totalmente discreta.
Ou discreta.
Uma Comissão Técnica Independente é uma Comissão Tecnocrática. Deve fazer um estudo, ponderando todos os fatores e fazer uma proposta. O que é que ela está a fazer? Aliás, já o fazia antes do relatório, e está a fazê-lo agora, estará a entrar no campo das opções políticas. Ela, no fundo, acho que se deslumbrou um pouco os holofotes. É normal, é compreensível, não tem nada de mal, eu pareço uma pessoa muito inteligente e muito preparada. Agora, ela, ao entrar no campo da política, falha. É mau porque descredibiliza o seu próprio relatório.
Entrar no campo da política como? Quando?
Eu vou-te explicar o que é que digo isto. Há uma distância entre a análise técnica e a análise política. E o que eu vou estudar hoje, que eu vou referir agora, é um exemplo acabado disso. Ela tem estado a defender, e outras membros da Comissão, a senhora Raquel Carvalho, salvo erro, que o grande problema do aeroporto é uma questão jurídica. É o contrato de concessão.
O contrato de concessão, sim.
Ora bem, isso é uma afirmação política. Porque uma entidade técnica o que deve é ponderar no estudo o problema do contrato, como o problema ambiental, como o problema dos ventos, como o problema dos aquíferos, os problemas que existem.
A priori.
E não deixar o problema de fora. E o que eu vi é que ela não analisou o problema jurídico. É extraordinário, porque repare, o que é que se passa? Eu tenho alguma experiência profissional nestas matérias, em arbitragem, como árbitro, e o que eles estão a dizer é que tem de ser o Estado a escolher a localização do aeroporto e não pode ser a concessionária.
Não pode ser a ANA.
Ora bem, mas isso é óbvio. Só que o problema é outro. Quando um Estado tem um contrato de concessão e entende que o contrato de concessão vai contra o interesse público ou contra a sua visão do interesse público, tem vários instrumentos. Um deles é resgatar o contrato, expropriá-lo, acabar com ele. Bom. Ora bem, no entanto, aqui há um problema que também não está a falar. Está lá num anexo, mas não é muito falado. É que o contrato de concessão só permite resgatar a partir de 2037. Portanto, até 2037, o Estado tem de chegar a acordo com o concessionário. Claro. E pior do que isso, tão mal como isso, em 2019, o Estado, já no tempo do Pedro Nuno Santos, fez um acordo com o concessionário dizendo a concessão vai ser no Montijo. A ampliação, e tu vais ter de pagar 1 milhão e tal de euros.
Sim.
Portanto, ou 1.000 milhões. Um milhão de milhões.
Mil milhões.
Ora bem, isto tornou ainda mais poderoso o poder da concessionária. Ora bem, o que é que se passa? Eu admito até que se possa dizer que a lei prevalece e que a lei pode permitir o resgate, independentemente do que diz o contrato. Não estou a dizer que penso assim, porque não estudei o assunto a fundo.
Sim.
Seja como for, há que tomar em consideração num estudo, pelo menos numa hipótese, que seja necessário o resgate. Ora, o resgate é possível, mas de acordo com a lei é preciso pagar o fair market value, o valor justo de mercado. E qual é o valor de mercado? É o valor que hoje tem uma concessão que se vai arrastar ou vai durar quase 50 anos, descontando para a data 2 todos os lucros que vão existir.
Portanto, imaginemos.
São milhares de milhões. Ora, o estudo não fala disso. Há um estudo jurídico bem feito, aliás, de uma senhora de um antigo escritório, que eu não conheço, uma só nova sócia lá, mas ela, o que ela diz basicamente é que o Estado deve negociar. Claro. Mas o que é dizer que o Estado deve negociar? O relatório devia ponderar o preço jurídico. Como ponderou o preço económico, o preço dos acessos, o preço ambiental, etc. Ao não o fazer, surpreendentemente, o relatório fica muito ferido, porque quando se ponderam cada uma das hipóteses, deve-se ponderar o custo das soluções também do ponto de vista jurídico.
Mas esta, sem dúvida, é mais complicada e ficou fora.
Mas devia ser aquela que devia estar dentro. Então, o relatório surpreendeu-me pela negativa, naquilo que eu analisei, não analisei o resto, e agora vamos ver como é que isto evolui. Vamos Mas ver. Mesmo quando o Montenegro diz, nós vamos no dia seguinte decidir, não vou nada decidir, no dia seguinte vou começar a negociar com o concessionário, exceto se for de Santarém, vão começar a negociar com o funcionário e podem negociar mais devagar ou mais depressa.
Vamos às rubricas habituais, começando pelo elogio. Para quem?
Alexei Navalny é o maior opositor de Putin, está detido. Como se lembra, ele foi envenenado, não sabem por quem, mas oficialmente foi para a Alemanha, salvou-se e quis voltar para a Rússia sabendo que ia ser detido, como foi há 6 dias, que está desaparecido, apareceu agora, parece que desapareceu, mas voltará a aparecer uma magnífica fotografia
do Alexei
que eu vi
Navalny
atrás das grades. Espero que apareça, não é?
Bom, ora bem, a Regi está a tratar disso, não for possível, não é? Aqui está ele.
Ele está desaparecido.
Há 6 dias.
Estava na prisão e está desaparecido. Então, se é um elogio a ele, é um elogio a todos os presos políticos. Sejam quais forem as orientações, que em muitos Estados totalitários e autocráticos estão a pagar preços que os direitos fundamentais não deveriam permitir.
Segue-se ler, é o melhor remédio. Mais dois livros?
São dois livros que são livros, de alguma forma, autobiográficos e bons livros de história. Um primeiro é o que eu chamaria um dos 3 ou 4 livros da minha vida. Foi reeditado agora, em português, chama-se O Mundo de Ontem, de Stefan Zweig. Stefan Zweig foi o grande escritor europeu da primeira metade do século XX. Escreve um livro sobre o que era a Europa Central no final do século XIX e até a 1914 e descreve a autodestruição da guerra fratricida, da guerra civil europeia. Como sabe, ele suicidou-se no Brasil, desesperado com a vitória do Hitler. Ele era judeu, era um homem muito inteligente, um grande escritor e um homem de grande qualidade moral. É um dos livros da minha vida. Ainda hoje, quando quero ver coisas sobre o século XXI, é lá que vou ver. O segundo livro é um livro de Guilherme de Oliveira Martins chamado Cultura como Enigma, que ainda não li, comecei a folhear, embora muitos dos textos que ele adaptou já os tinha lido, mas um grande amigo dele e meu amigo também dizia-me neste domingo que é o melhor livro dele e que é uma obra de leitura essencial. E eu recomendo-a vivamente. Guilherme Oliveira Martins é um dos melhores intelectuais na política. É um dos melhores políticos no mundo intelectual. Vale a pena ser lido.
Aqui está a ler a melhor remédio com um elogio pelo meio. Agora, a pergunta...
É muito frequente.
A pergunta sem resposta.
Tem a ver com a entrevista de António Costa, onde ele, aliás, repetiu, mas deu ênfase...
De ontem.
Ontem. É uma teoria que ele lançou no dia 7 de novembro. Como sabe, até o dia 7 de novembro ele dizia à justiça o que é da justiça, à política o que é da política, e manteve no seu governo pessoas que estavam a ser investigados, até alguns que já estavam até acusados ou iam ser acusados. Mas ele agora diz que não pode haver a mínima suspeição para alguém que tem um cargo de primeiro-ministro. Bom, eu não estou a dizer que ele não diga bem ou diga mal. O que eu estou a dizer é que isto quer dizer o seguinte: como o Ministério Público é por lei obrigado a investigar toda e qualquer participação que lhe chega, ainda que seja anónima, se eu amanhã sair daqui e mandar uma carta anónima a acusar o Pedro Nuno Santos e a acusar o Luís Montenegro de ter cometido crimes, eles vão chegar às eleições sob suspeição.
Depende também da robustez dessa suspeita, não é?
Mas o António Costa acha e disse claramente que a suspeição dele não tem a mais pequena robustez. Portanto, não depende, isso será a teoria anterior.
Ou depende mais também do Ministério Público e do que é que divulga ou não.
Pois é, mas quer dizer, mas o Ministério Público, se fizer a investigação, divulga. Até para agora não dizer que foi só contra o Costa. Portanto, nós estamos numa situação que é de gravíssima crise institucional possível. Aliás, andam aí rumores que me chegam por várias pessoas de que isso vai acontecer. É extraordinário que seja assim e que não andem depressa, seja como for. A pergunta é esta: António Costa está a perder qualidades nas coisas que diz ou fez isto de propósito?
Fica a pergunta. E fechamos com a loucura mansa.
Ora bem, graças a Deus tem havido algumas pessoas a criticar, como eu vou fazer aqui, a última foi ontem, a Ana Gomes. Praticamente, com poucas reações em todo caso, soube-se que um membro do Governo da República, o ministro João Galamba, esteve mais de três anos sob escuta, que foram interceptadas 82 mil comunicações telefónicas, aparentemente só 10 é que interessam, mas esse não é o problema. É que ter um ministro da República durante 3 anos sob escuta, partindo do princípio que também na investigação pode haver gente desonesta, partindo do princípio que também na investigação pode haver alguém que vende uma coisa que valha dinheiro e esteja disposta a vendê-lo, porque é que há pessoas desonestas em todo lado, também ali há, isto é gravíssimo para o sistema político. Não se pode deixar um ministro 3 anos sob escuta. É inconcebível. Porque é uma loucura total. O Ministério Público está em roda livre, isso é a maior loucura. Eu tenho falado com muitos procuradores mais velhos que estão apavorados com o que está a ver. E eu, portanto, queria dizer, alguém que ponha cobre isto. Alguém que perceba que não é admissível o que se fez ao João Galamba no que se refere às escutas. No que se refere às escutas.
82 mil comunicações, precisamente. Muito obrigada, José Miguel Júnior.
Obrigado, eu. Até para a semana.
Até à próxima terça-feira.
Ainda não é Natal.
Ainda não é. Mas ainda será... mais
posso
umas
dar,
causas.
Posso dar, desejar as boas festas na próxima semana.
Só na próxima semana. Até lá. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Passaporte português é um sonho de consumo.
Ele lhe conta a história dele. Que é uma coisa assustadora.
De Goa a Tel Aviv, de São Paulo a Londres e a Lisboa.
Pessoas compram, né? Compra todo mundo para poder conseguir essa nacionalidade.
5 países, 3 continentes e o poder de um documento.
Quanto vale este passaporte?
Eu quero conseguir se eu tenho o direito.
Raiz do ENE portuguesa, né?
Passaporte estreia esta quarta-feira na SIC.